uma, é para fechar devagar, está bem? Obrigado.
A minha,
essa aí já não dá.
Já estamos.
Olá a todos, bem-vindos ao Benfica Independente. Aproveitamos a viagem até ao norte. Vamos ver a Supertaça. Desculpem, não é nada disso. Aproveitamos a viagem até ao norte, onde vamos buscar o Ricardo Horta. Como veem, falta aqui um lugar, que é o Baquer, foi de férias. Aproveitamos então a viagem para conversar um bocadinho com o João Nuno, o João Tibério e o Nuno Picado. Vai ali no lugar do bebê mais novo. Bebê, estão a perceber. Pois é, meus amigos, esta semana fica então marcada pela despedida do Pizzi. Até podemos já começar por aí. O que é que acharam da forma como o clube se despediu do Pizzi? Já lá vamos ao timing, né? À questão do ciclo em si. Mas como é que acharam o que é que acharam da despedida, da forma como o clube então se despediu do atleta, do Pizzi? João, podes começar tu, se quiser.
Olha, Sérgio,
até porque tu escreveste um
texto sobre ele, e acho que é um texto que demonstra um bocadinho a minha opinião sobre o Pizzi em si, o jogador que foi no Benfica, e a forma também como saiu. Eu sei que muita gente diz que isso, que devia ter saído há 2 anos atrás, mas é muito difícil fechar ciclos, não é fácil o timing, quer para jogador, quer para clube, muitas vezes, mas eu acho que o Benfica teve uma despedida bem digna. Quer no relvado, quer com os títulos conquistados pelo Pizzi, quer a forma como o Rui Costa entrou na despedida do Pizzi e até acabou por ter momentos emocionantes como o Pizzi merece. Aliás, eu nesse texto falo que não é veneração, mas é muito reconhecimento, que é, o Pizzi teve muitas épocas, e nós queremos jogadores identificados com o clube, referências no balneário, o Pizzi foi uma delas ao longo dos últimos tempos e contribuiu muito para ser um dos melhores jogadores do Benfica nos últimos tempos e teve o devido reconhecimento, apesar de o timing não ser o ideal, mas muitas vezes isso é complicado, quer para o clube, quer para o jogador, encontrar esse timing.
A questão de fechar, até podemos ir por aí, né? Porque a questão de fechar ciclos é mais culpa do atleta ou do clube?
Eu acho, será dos dois, não é? Ou seja, um atleta com o nível de exigência que grande parte deles têm, são atletas profissionais, às vezes custa-lhes perceber quando é que já não têm pernas ou para o futebol a mais alto nível. E portanto, se calhar, às vezes tentam adiar, se há aqueles que vão assumem que vão baixando, ainda agora vi um jogador qualquer internacional já ir para uma terceira divisão italiana. Seja, não é fácil perceber, ok, já não dou para o mais alto nível. E depois, os clubes às vezes também devem perceber que ter este ativo, quer seja um Ronaldo da vida, grande-me camisolas, grande-me publicidade, garante uma série de coisas. Ou seja, não é fácil essa gestão de ambos os lados. E depois também há uma diferença, que é a forma como nós adeptos vemos a performance de um jogador versus se ele continua a ser importante. Não sei bem, nenhum de nós está dentro do balneário. As reações dos jogadores, eu acho que mostraram alguma coisa, mostraram de certeza que o papel que o Pizzi tinha no balneário, que não era só com o dito grupinho, ou seja, visto pelo Instagram, visto pelos vídeos, todos eles a baterem continência, ou seja, percebeu-se a importância que ele tinha. E portanto, se calhar há coisas para além do rendimento esportivo que podem ser importantes para um balneário e que nós adeptos ultrapassamos. Nós pensamos é, já não joga, já não corre, já não assiste, não marca golos, qual o papel dele?
Não, mas acham que a imagem dele fica desgastada muito por causa destes últimos acontecimentos fora do campo de jogo em si?
Sei lá, ele mesmo quando marcava 30 golos nunca foi uma figura assim muito consensual, por muito estranho.
Sim, o Cardoso muito também não foi.
O Cardoso era, portanto, no Benfica. Eu não sei se era Benfica, acho que é em Portugal um bocadinho assim. Tu não consegues ser herói durante muito tempo seguido. E muitas vezes só viras lenda quando sais do clube. É, fica aquela memória que já ninguém sabe bem se corresponde 100% à realidade ou não, mas fica sempre aquela memória, naquele tempo é que era. É como nós hoje em dia falamos um bocadinho do Vietnã, se calhar até com alguma saudade, porque não necessariamente não saudade desportiva, mas de irmos à bola, dos nossos amigos, de sermos jovens, de aquilo não, hoje, passado 20 anos, não parece tão mal como era. Mas era mal.
Portanto, era mal. Parece
horrível. Portanto, e muitas vezes alguns jogadores é um bocadinho esta coisa, ou se calhar ao contrário, viram lendas quando finalmente saem do clube, porque as pessoas com a distância do tempo já não se lembram do bom ou do mau, era, pronto, era uma coisa...
Mas já estás a responder ao próximo desafio do Benfica FM, é isso?
Qual?
Estás a falar de lendas?
Lenda, lenda. Eu acho que essa resposta é mais ou menos óbvia, mas eu tenho que guardar para o...
Tenho?
Para
o... Não, e deves guardar, estava-me só a meter contigo.
Já contigo o prémio guardar para o FM.
Em relação ao Pizzi, eu acho que... Graças, eu acho que os números dele falam por si, não é nada de... Acho que não foi o melhor jogador do Benfica, que eu já vi, mas também muito longe de ser, daqueles mancos, daqueles maus jogadores, acho, porra, pelo contrário, acho que...
Ele tem os números,
porra. Não tem, 97 golos, o que é, 95 assistências.
E não só os números, porque há coisas que não entram nos números, que é a forma como se faz jogar. Há jogadores que não têm exatamente o último passo, têm o ano pelo último passo e esse não conta para a estatística.
Mas o João usa aquela expressão do... Iniesta dos pobres.
Iniesta, se calhar.
Atenção, eu utilizo pobres, isso. Atenção, eu utilizo isso tal como utilizo para o Rodrigo Pinho, a questão do Jonas dos pobres. E quando eu digo isso, é algumas características do Iniesta. O Pizzi tem algumas...
Este gajo só tem carros a apitar,
não é? O Pizzi tem algumas características que eu via no Iniesta. E muito pelo futebol associativo. Quem não se lembra... Todos nós lembramos, Jonas Pizzi, Pizzi Jonas, Rafa, Grimaldo.
Sabe o que é futebol associativo? Entrem no...
naquele período, principalmente do Bruno Lage, na época da Reconquista, da reviravolta, digamos assim, pá, toda a gente tem saudades dessas trocas de bola, desse futebol, e acho que o Pizzi aí é muito parecido, tem muitas semelhanças com o Iniesta, é muito por aí. Eu não quero dizer que, obviamente, o Iniesta é muito melhor jogador que o Pizzi, mas é por aí. E eu acho só uma coisa, Sérgio, estamos a falar do timing. Muitas vezes as pessoas esquecem-se de contrato. Ele tem um contrato. Não é fácil mandar um jogador embora com um contrato. Depois, um jogador com um contrato, se calhar um contrato alto, não é fácil encontrar um clube que queira pagar por ele.
Um jogador com dois filhos muito novos. Agora vai desterrado lá no
setor. Todo esse contexto à volta do Pizzi e dentro da vida privada do Pizzi ou de outro jogador, é muito difícil encontrar o timing. Nós vimos o Jonas. O Jonas, se calhar, saiu por cima. Mas também saiu porque tinha uma lesão muito complicada nas costas que o levou a isso. Agora, há muitos jogadores a nível mundial que é difícil de me encontrar o timing ideal. E eu acho que, mesmo assim, eu sei que muitos benfiquistas, aliás, escrevi isso, pensam que ele saiu pela porta pequena. Eu não. Eu acho que saiu pela uma boa porta. É um jogador que fica reconhecido, fica na nossa história. Eu no outro dia estava a ver dados estatísticos, eu nem gosto muito disto, mas é o 22º jogador do Benfica com mais jogos, um dos 20 com mais golos. Estamos a falar de um médio que daqui a 20 anos será um jogador que os benfiquistas dizem, como o Picard estava a dizer, bem, e vamos sentir saudades do Pizzi, porque fazer golo é a coisa mais importante do futebol. E assistir é uma das coisas mais importantes. Bom, ele fazia as duas coisas.
João, por acaso agora pudeste-me avançar uma coisa com razão, que é a questão também política, económica, tudo isto, que é o à vontade com que nós dizemos, pá, ele tem que sair embora, ganha muito, ele que se vá para o outro lado. Se associássemos isto a outras coisas, que era empregada de supermercado, que já está velhota, não trabalha ao mesmo ritmo, ou seja, se começássemos a despedir pessoas porque não têm o mesmo rendimento, aí já não pensamos, não é? E com o futebol já achamos perfeitamente normal. Ele não está a jogar muito, tem que ser despedido.
O futebol é pessoas. Os jogadores, acho que isto não é novidade, mas os jogadores sofrem, entre aspas, também têm retorno disso com os salários que têm. Com os salários que têm, que não é verdade.
Nem sejamos os três grandes.
Não, 95% dos futebolistas, claro, a nível mundial ganham uma miséria, não é? E jogam nas segundas, terceiras, quartas divisões e por aí fora. Salários em atraso, vivem desterrados, ninguém sabe bem onde, portanto... Esta lógica dos futebolistas ganham todos muito, uhum, é mentira. É mentira. Se calhar há uma elite que ganha pelos outros todos. Mas houve outra coisa que eu não sei se vocês repararam, e eu não fiz um levantamento 100% correto que possa afirmar que isto foi mesmo assim. Mas, por exemplo, dos jogadores todos que reagiram, pá, aí 95% foram jogadores portugueses.
Exatamente.
E isto leva-me aqui para outra questão, não de levantar problemas no sentido, era o grupinho dos portugueses e está dividido. Não, a questão não é essa. A questão é se os jogadores portugueses sofrem mais do que os outros. Não é? Se nós somos mais duros e mais exigentes com os portugueses e com os que vêm que já estão há muitos anos do clube, do que os cromos novos que vêm de fora.
Eu acho que somos.
Claramente.
Eu acho que somos muito mais exigentes com os portugueses. Mas com os portugueses que não têm aquela... Ou seja, que que não foram formados no clube, né? Somos um bocadinho mais pacientes e devemos ser com todos, mas com os atletas que são formados no clube somos um bocadinho mais pacientes, mas com os portugueses em si não somos. Não tenho nenhuma explicação para isso. Eu acho que tu gostaste dessa conversa dos agradecimentos. É bonito, foi bonito ver. E foi bonito ver os benfiquistas, a grande maioria, a despedir-se dele, a agradecer e tal, não sei o quê.
E no último outono nós dizíamos que às vezes as redes sociais são muito agressivas, muito violentas e insultas. Desta vez vi muitos poucos insultos.
Sim.
Para uma pessoa que realmente não estava nas boas graças nos últimos tempos. Eu não vi mal, está a dizer ainda bem que foste...
Mas
não vi muitos.
Verdade. Eu só acho é que, eu, relativamente à despedida em si, o Luizão despediu-se, e que também não era uma figura consensual entre a massa benfiquista, despediu-se de estádio vazio, o Pizzi de estádio vazio, não sei se não faria sentido, por exemplo, o Pizzi ter sido usado no Eusébio Cup, ou quem me tivesse dito que, mas isso ia ser... um cor da Sebius, havia esse risco, né?
E não é só isso, o gajo se lesionava, deixava a transferência. Às vezes essas coisas.
Sim, havia lá um que estava jogadorinho.
Ele não ia acabar a carreira, não é? Ele ia.
Acho que a justificação não é essa. Acho eu, não sei.
Eu acho que é mais questionável como é que saem as redes sociais dos outros antes da nossa despedida. Mas a diferença foi pouca, foram de umas horas, não é?
Acho que aí também com a oficialização.
Foi minutos?
Acho que isso tem a ver com a oficialização. Não faz sentido estar a anunciar a saída de um jogador antes de ele passar nos testes médicos e assinar, não é? Depois aquilo volta tudo para trás, é uma barraca desgraçada. Portanto, até aí.
Não, mas estamos a falar do timing do lançamento de vídeos.
Os dois clubes normalmente.
Mas é que eu estou a dizer, o Benfica já devia ter aquilo preparado.
Sim.
E nós até referimos que aquilo já se andava para aí a falar uma semana. Ele foi fotografado no aeroporto para aí dois dias antes, portanto era um bocado estranho ver aquele silêncio todo.
Portanto, o vídeo foi feito antes.
Sim.
Portanto, eles estavam claramente à espera para que fosse oficial, e eu acho que esse o tempo que levou com aquela especulação toda, então o Benfica não faz nada, eu acho que foi mais por aí, foi mais à espera da oficialização.
O que estava a dizer é, saiu primeiro na rede social deles, antes da nossa, era só isso.
Eu
teria feito a ordem contrária.
Eles estão numa cena horária diferente da nossa, portanto também não.
Foi esse o erro,
deixa-me só dizer uma coisa em relação ao Pizzi. Muitas vezes a questão do Pizzi até é engraçada. Eu não sou advogado do Pizzi, mas parece. O Pizzi, a imagem dele ficou ainda mais desgastada. Eu não quero voltar a esse tema, mas à questão do Dragão. E o que é que aconteceu no Dragão no geral? Foi um jogador revoltado por uma derrota pesada frente a um grande rival. Onde é que isso está? Onde é que isso está mal nas nossas cabeças?
Nos livros, se viesse isso nos livros, era. Tipo,
toda a gente gosta, ou gosta no sentido, não gosta de perder, mas gosta de que um jogador fique com raiva, fique revoltado por perder 3-0 em casa do rival. O que é que aconteceu de problemático? É isso tudo sair cá para fora. E isso desgastou a imagem do Pizzi, quer de outros jogadores, mas principalmente do Pizzi, que foi a figura principal. Mas nós temos que pensar que aquilo foi bom, no sentido, o Pizzi sentiu a derrota e quis revoltar-se. Pronto, pode usar outros termos. Pode usar...
O que voltou-se contra ele aqui, é o problema por ele aqui em casa.
Eu entendo e concordo.
Agora, dentro de um balneário, acontece isto, sim, eu vivi isto sistematicamente, os jogadores revoltados com derrotas, no sentido de não estão satisfeitos e querem desabafar num balneário. Agora, aquilo não pode sair de cá para fora, porque já aconteceu N situações até muito piores que isto.
Mas isso é verdade, e entendo, e acho que tens toda a razão no que estás a dizer, mas depois há outro lado também da coisa, que é o Almeida também jogou nesse jogo. Também saiu do campo a fazer, se calhar, o que eu faria também, a insultar toda a gente, a mandá-los todos para aqui e para ali, revoltado, mas não jogou nada e comprometeu a equipa.
Certo.
Portanto, isso, só isso não chega, não é? Tem que haver algo mais, para além de estar a bater no peito e a mandar vir, porque senão, por isso, metam-nos lá nós a gritar no balneário.
Certo, Picado. Mas eu acho que são duas coisas distintas. Uma coisa é o André Almeida, outra coisa é o Pizzi. Eu acho que dentro do balneário tem que ser falado. Já acabou o jogo, tem que haver uma revolta. Se todos fôssemos para o balneário e ficassem todos... pronto, perdemos 3-0, paciência. Não, eu acho que isso aí era bem pior. O Pizzi foi uma imagem de uma revolta, no sentido de não gostarmos daquele resultado. E estar a castigar o Pizzi por isso, eu acho um bocadinho injusto.
Mas acho que já vinha de antes o problema do Pizzi. Já vinha antes.
Desculpa, só uma coisa, e digo já. e passo já a bola, que é, eu não sei se ele foi castigado por se ter revoltado, se foi por ter liderado a revolta depois com o Jorge Jesus, que levou àquela confusão toda, e que já havia a conversa de que o grupinho despachava treinadores e fazia a cama a treinadores, e mais uma vez, isto, e que foi quase uma confirmação, ora estão a ver, é ou estão a fazer o mesmo outra vez.
E então isso levanta-me outra coisa, que é, estas ideias que temos do Pisa, do Almeida, do Rafa, do grupinho, que se fala muito, será que isto não foi sempre assim nos balneários? A diferença é que hoje há gabinetes de comunicação, hoje há redes sociais, há mais zoom-zooms. Ou seja, o que é que nos garante? No Benfica dos anos 60 também não havia gajos no balneário mais complicados. Gajos que não
precisavam de... Sempre.
Sempre. A diferença é, hoje em dia sabe-se mais coisas, há mais especulação, há mais desinformação.
Há as redes sociais.
Há as redes sociais, nós somos mais...
O que é que seria de Portugal no México?
Falamos mais.
Né? O que é que seria de Portugal no México?
Exato. Só vê-se redes sociais. Já foi complicado que nos levante, que nós próprios adeptos, que às vezes precisamos, e nós já falamos várias vezes, de filtrar a informação que nos chega antes de ter a certeza que o Pisa era horrível para o balneário. Nós não temos provas.
Pá, eu isto não tem nada a ver, mas ainda ontem o Garay meteu uma publicação, não sei se alguém apanhou.
Sim, sim, sim.
Tinha falecido a sobrinha. Pá, a quantidade de páginas do Benfica.
Que é filha, que era filha.
Que publicaram a dizer que o Garay tinha perdido a filha, não sei o quê. Estás a ver? Foi, mas isto é, eu agora de manhã fui, passo os olhos nas redes sociais, disse, pá, o Garay perdeu a filha. Ah não, depois editar, tipo, fizeram a edição, não sei o quê. Ou seja, vai ao encontro daquilo que estás a dizer, estás a ver? Que é aquela ânsia muitas das vezes, pá, e sem saber se a informação é ou não correta, essa questão do Pisi não foi tanto pela questão do jogo em si, eu acho que foi um bocadinho pelo que se passou depois, um bocadinho ao encontro daquilo que eu não estava a dizer. Aquela, na teoria, aquela revolta que aconteceu, eu também não sei o que é que aconteceu em si, né? Mas da questão de não treinarem, de quererem treinar, não sei o quê, ou querem correr com Jesus, ou não querer. Mas a imagem do Pisa é que se foi desgastando, e ao ponto de ser assobiado e de pá, de coisas...
Mas, ou seja, analisa no geral. Tudo bem, houve problemas com o Pisa, como qualquer outro jogador. Há problemas com todos os jogadores, bons e maus, tudo. Agora, o que é que nós queremos? É que no final um jogador do Benfica, seja ele português, estrangeiro, seja o que for, no final saia com títulos, saia com uma boa prestação desportiva. Olhando para o Pisa, nós vemos o quê? 8 anos do Benfica. Quantos jogadores é que nos últimos 20 ou 30 anos fizeram 8 anos do Benfica? Poucos. Quantos é que fizeram, quantos é que deram ao clube, ajudaram a ganhar 10 troféus, entre os quais um tetra? Que é inédito. Todos os outros troféus conquistou, a mesmo a nível europeu, algumas boas prestações, 90 e tal golos, 90 e tal assistências. Pá, eu não estou a dizer que temos que venerar o Pisa, mas reconhecer, eu acho que é uma obrigação dos benfiquistas, porque é assim.
Mas tu achas que a maioria dos benfiquistas reconhece?
Acabou por reconhecer, mas no, a questão Pisa muitas vezes foi agora esta parte final da saída. Eu acho que eram um bocadinho aliviados com a saída e pronto, e agora vamos agradecer ao Pisa, porque muita gente está a crer que a maior parte daqueles jogadores que não gosta queira sair do Benfica. Agora, por exemplo, o Darwin, eu acho que é um jogador mais adorado às vezes pelos benfiquistas como o Pisa, e eu não quero aqui comparar coisas, mas o Darwin em termos desportivos fez uma boa época para o Benfica, mas deu muito pouco e está aqui pouco tempo.
Sim, eu polémica, penso, mas...
Se nós, sim, é certo, mas se nós queremos ter jogadores com bastantes anos de clube, temos que reconhecê-los quando eles estão cá e que nos deram muito. E é isso para mim.
E será que a imagem. Aponta lá para trás, ver se será que a imagem dele tinha sido tão.
Por trás.
Será que a imagem dele tinha sido tão desgastada se.
Tá? Viste o número vermelho lá em cima?
Sim. Se. Se tivéssemos ganho títulos nos últimos tempos. Ou seja, o facto também.
Ah, o Pisa já levava porrada. Mas eu acho
quando
que o
Almeida, quando ganhávamos.
Há aqui uma, acho que uma questão que é mais, se calhar, mais pertinente até de se falar. Que é, enquanto o Pisa jogava e marcava golos, havia gente que gostava dele, mas o gajo marcava golos e jogava bem e fazia assistências. Portanto, metes a viola no saco e calas, não é? Agora, aqui, se calhar, a grande ironia, e isso contra mim falo, se calhar. Não me lembro tudo o que disse, está registado, mas não me lembro tudo o que disse.
Eu também do Sofer Zague também
vai ver todos os vídeos.
É possível, não, e é possível que, pá, primeiro que as pessoas mudam de ideias, eu não sou a mesma pessoa que era há 2 anos, nem há 5 anos, e por aí fora, portanto, eu já disse isso várias vezes, as pessoas são um burro que nunca muda de ideias, não é?
E a boca para o JJ.
Mas, olha, mas é, até que ponto é que tu podes culpar e meter a pressão toda em cima de um jogador que nem sequer joga? Bom, mas ainda não joga há, quê? Há 2 anos? O Pizzi também pouco mal jogou nas últimas 2 épocas? Então a culpa deles do que se passou é só deles? É porque havia lá muitos jogadores estrangeiros, por exemplo, que não passavam nem metade do que eles passaram. Não é? E eu acho que isto volta sempre ao mesmo. Acho que nós tratamos mal os nossos. E isto é estranho. Mas isto é uma coisa muito portuguesa que vai muito para além do futebol.
Sim, sim.
Que tudo, parece que tudo o que vem de fora é melhor do que aquilo que nós temos. É. A engenharia alemã é melhor do que a nossa. Bom, por acaso é. Mas nem toda. Nem toda.
Que o Hamilton é melhor que o Pedro Lamy.
Por exemplo. Por exemplo, eu acho que o Pedro Lamy, se estivesse no Mercedes, se calhar ganhava. Não, mas eu acho que nós damos pouco valor. Acho que nós damos pouco valor a. Especialmente os portugueses. Levam muito. Acho que somos maus às vezes uns para os outros. E acho que os jogadores portugueses do Benfica sofrem mais do que os jogadores estrangeiros. Porque nós gostamos muito dos cromos novos. Acho que nós gostamos muito dos cromos novos.
Já foram qualidades lá fora? Não sei, eles já triunfou lá fora,
sim,
portanto.
E depois é a novidade, é a modernidade.
É mais fácil endeusar um atleta estrangeiro do que,
eu acho que sim.
Um atleta português, por exemplo?
Eu acho que sim.
Mas, por exemplo, há uns estrangeiros que são odiados. Por exemplo, o Weigl nunca caiu no goto dos benfiquistas. Mas porque associa-me também à relata.
Acho que há 50-50 aí. Acho que há uns também que põem o Weigl nos píncaros e há outros que põem o Weigl demasiado abaixo.
Estou a dizer que há um estrangeiro que não é.
Isso não há balanço.
Muitas vezes
há um problema em todos.
O problema, não é, digamos, dos benfiquistas, às vezes encontrar o equilíbrio. Mas deixa-me só dizer uma questão sobre o Pizzi. O problema que eu acho que aconteceu com o Pizzi foi o contexto. Ou seja, nós chegámos a uma altura em que perdemos tantas referências do balneário e quisemos encontrar algumas. E o que é que olhávamos? Para os jogadores que tinham mais anos. Só que ter mais anos não quer dizer que tens perfil de capitão, perfil de referência. E o Pizzi foi um bocadinho vítima disso, nesse aspecto que é. Nós olhávamos para o Pizzi é um dos capitães. E não, se calhar nunca devia ter sido um capitão do Benfica. Tal como o André Almeida, se calhar nunca devia ter sido um capitão. Porque capitão não é usar a braçadeira. E, de facto, ao serem capitães, qual é a coisa? É, aqueles são os nossos bastiões, têm que segurar, têm que ser aqueles gajos que vão falar com os árbitros, têm que ser aqueles gajos que estão à cara, e eles não têm esse perfil. E o Pizzi também foi vítima disso. Pronto, pá, ele, assim, obviamente não ia negar, se calhar a braçadeira, não ia negar ser um dos capitães. Mas é um capitão, no modo de ser dele, muito reservado, muito. Exato. No mundo dele.
A
escolha aqui, qual é o erro? É escolher, se calhar, o Pizzi, o Almeida e o Rafa, por exemplo, como capitães de uma equipa.
Até porque os próprios balneários conseguem rapidamente definir quem é aquele, o capitão natural.
Certo.
E não estou, por exemplo, agora com o Otamendi. Repara, todos nós lembramos o que aconteceu quando ele chegou, vinha do Porto e que, portanto, parece que falhou os primeiros jogos. Pá, mas depois percebeu-se que um perfil de capitão, pá, surge rápido, percebe-se claramente. E notas isso quando é as comemorações dos golos, notas, eles percebem, é uma dinâmica, é um ecossistema.
Sim, e há aqui mais uma coisa sobre o Pizzi, que eu acho que já referimos várias vezes, se calhar noutros programas, e que acho que falta dizer hoje. Acho que o Pizzi começou a decair quando as referências, como estava a dizer o João, foram saindo. Mas porquê? O Pizzi era perfeito no Benfica. Quando havia outros jogadores que assumiam responsabilidade dentro de campo, que eram melhores e que eram craques, Jonas, Enzos, Cardoso, por aí fora, eles chegou já com o Cardoso ou no.
2014, 2015, sim, acho que ainda estava.
Mas pronto, havia esse tipo de jogadores, não é? Havia esses jogadores que eram craques e havia o Pizzi que acrescentava. Era uma cereja em cima do bolo.
Epá, eles sim, um Feza no meio campo fez o Pizzi um 8 razoável.
Pois, então, e depois foram saindo e de repente era o Pizzi referência dentro do campo. E o Pizzi acho que não tem futebol, acho, para isso. Parece.
É a mesma história do André Almeida. O André Almeida
para assumir a responsabilidade,
banco, não podia deixar titular tanto tempo.
E depois o Pizzi tinha uma coisa que era, epá, era um bocadinho irregular. Tipo, fazia um jogo extraordinário, fazia um jogo apagado. Nos derbys e nos clássicos estava sempre um bocadinho apagado também. E portanto, quando a tua referência dentro do campo é um jogador que não é muito regular, logo tens um problema. E portanto, tudo nasce daí, daquilo que o João estava a dizer, do Benfica durante muitos anos, especialmente depois de fazer o Tetra. O Tetra, se calhar, foi o culminar disso. Depois, foi vendendo. Os jogadores que entraram não tinham nem de perto nem de longe a mesma qualidade dos que saíram. A lógica começou a ser outra, começou a ser recuperar e vender e dar lucro em vez de olhar para o plano esportivo. E depois de repente olhas para o balneário e as tuas referências são o André Almeida e o Pizzi. Mas os jogadores não têm culpa nenhuma disso.
Não.
Agora, dito isto, eu não vou mudar agora o bico ao prego, tudo aquilo que andei a dizer durante estes dois anos. Para mim, o tempo do Pizzi já estava esgotado há muito tempo. Pá, pelo menos há duas épocas que o Pizzi devia ter procurado outro desafio. Acho que seria bom para o jogador, que claramente se notava que estava desmotivado, notava-se claramente, e um bocado se calhar abatido também por toda a pressão que recebia, portanto já não estava a conseguir lidar com isso. O André Almeida igual, o Grimaldo se calhar também já devia ter sido resolvido há mais tempo.
Mas o Almeida eu acho que o problema é porque é físico, já não é só uma questão de motivação, eu disso, acho que fisicamente ele está...
Mas antes disso já era... É um jogador útil, um jogador como o André Almeida, todo o respeito, e todo o respeito mesmo. Epá, não pode chegar aos 28, 29, 32 anos, olha lá o que é que ele tem, e ser a referência do Balneário do Benfica. O André Almeida tem que ser mais um.
Sim.
Não, é? Não pode ser o gajo que tu olhas, olha, é este, é o capitão ou o líder.
Embora já não sabemos se a informação, ou a desinformação, quando às vezes diz que ele até é bom a receber os putos.
Sim, mas... Não, perfeito. Mas
se calhar é. Se calhar é.
Não sei isso.
E deve ser.
Nem toda a gente tem perfil para ser mais que isso.
O Luís era sabido que quando chegava
é porque
os jogadores ele recebia os
em casa.
Sim.
Não é porque tu estás na sequência, como é que se diz, tipo, vires a seguir na cadeia de sucessão, não é? Que tens obrigatoriamente que suceder. Eu posso estar na cadeia de sucessão no meu trabalho, mas posso não ser um bom gestor, posso não ser um bom líder de homens, por isso tenho que me sujeitar apenas e só ao grelhador açafrão. Pá, é perfeitamente normal.
Não quer dizer que a pessoa depois não fique bem com isso.
Claro. É preciso falar com ela.
Que... Exato, tem que ser explicado.
Pois, mas depois entra também aqui um bocadinho aquilo que são as expectativas dos jogadores.
Vamos esperar aqui em Alverca para ver a obra do...
O Palheiro. Depois entra também aqui na conversa aquilo que são as expectativas dos jogadores, não é? Que querem ir a europeus, querem ir a mundiais, querem melhores contratos e para isso têm que jogar. E quando deixas de jogar,
mas o Pizzi nunca foi chamado regularmente à seleção, acho que ele próprio...
Não é estranho um jogador que tem a carreira que ele teve muito boa durante 2, 3 anos seguidos do Benfica, não é a opção.
Isso a mim não é estranho a partir do momento em que nós, por exemplo, vamos fazer a viagem para trazer um atleta para baixo, que também não é a grande opção, não é? Estou a falar do...
O Horta.
Sim. Mas eu não acho que... Se calhar assim podemos falar.
Ui, sim,
então,
não
é isso. Tenha feito falta ou faça falta à seleção.
Então se calhar o Pizzi também não fez.
Precisamente, por isso é que eu estou a dizer.
Porque há muita gente.
Não é.
De qualidade.
Havia, não só no campeonato português, como lá fora, muita gente melhor que o Pizzi. E o Pizzi era a referência do Benfica. Portanto, tinhas aí um problema. O Pizzi devia ser um jogador extra do Benfica, não a referência. E o jogador não tem culpa nenhuma disso, não tem culpa nenhuma que tenham tirado tudo aquilo que era talento à volta dele e que tenham olhado para ele, olha, agora és tu que vais pegar a batuta. Não era jogador para isso e o fim foi este. O João disse que não achava que ele tinha saído pela porta pequena. Eu, por acaso, acho e não
achas por causa de quê? Por causa do timing?
Sim.
Por causa da apresentação?
Não tem nada a ver com o vídeo, não tem nada a ver com as despedidas, não tem nada a ver com
isso. E o clube por onde foi? Também achas que é um sinal de...
Não. Tem a ver com o ponto em que chegou a situação. Chegou a um ponto em que rescinde o contrato e vai parar aos Emirados
Árabes. Mas um atleta destes não tem lugar num...
Num Braga.
Claro que tem.
Claro que tem.
Faz uma opção financeira, não é?
Claro,
faz uma
opção financeira. 32 anos, é perfeitamente normal.
Sim, é perfeitamente normal. Não sei, mas atenção, que também alguém falou da questão das crianças.
Ninguém te paga o que vai pagar.
Mas é assim, ou não, está bem, mas um atleta destes... Eu não sei, estou a fazer às vezes...
Os filhos ficar longe.
Precisa... Exatamente. Os filhos até podem ir, não sei, mas pá. Que dinheiro é que vai pagar isso?
Os gajos que têm dinheiro lá vivem à grande.
Se é que o clube.
Tem escolas internacionais.
Se é que o clube não paga tudo isto, na Rússia a certa altura acontecia isso. Eles têm tudo além do.
Sim, é provável que os filhos nem vão, mas vão de vez em quando lá, está com ele, ou ele tem muitas viagens para cá. Não, sim, mas tipo. Agora, pá, está a segurar o futuro da família. Está a segurar o futuro da família.
Sim,
ali é, pá, é muito dinheiro e pá, é normal. Eu acho que é uma opção normalíssima. Então, hoje em dia, tu vês grandíssimos jogadores a irem para esses países. Mas quando eu digo, eu acho que o Pizzi também devia ter saído há dois anos. Agora, eu achar que isso é só a questão da porta pequena, pá, é um jogador que me deu no sentido de ele ajudou a conquistar tantos troféus, tantos títulos, está presente num tetra histórico, eu, para mim, não é um jogador que sai pela porta pequena, apesar de todo o contexto à volta deste momento do Pizzi. Por isso é que eu digo, para mim, João Nuno, ele não sai pela porta pequena, apesar de perceber que não é o melhor contexto para a saída de um jogador que foi importante na última década do Benfica. Falámos de saídas e da forma como o
Pizzi saiu e da forma como devemos tratar ou não os atletas. Esta semana também foi, tornou-se viral, né, o vídeo da apresentação do Dybala na Roma.
Ah, pensei que ias dizer do... Ai, Jesus!
Não? Mas está ligado, mas está ligado. Está ligado. Há ligação.
Mas está a ligação. Vocês ainda não acabaram, mas tenho aqui os lenços para tirarmos. Já vamos fazer a nossa música para... Bom, tornou-se viral, não é? Uma multidão a receber o Dybala. A forma como é que nós também metemos um atleta que chega, logo ali, tipo, endeusar, não é? Os atletas estamos a... É uma prova, o Nuno dizia qualquer coisa do género, que é uma prova de apoio ao atleta, de saber receber, era quase qualquer coisa
não,
assim, não foi?
Não, tu tinhas falado sobre isso, não? Que é, eu sempre pensei, acho que era excessivo para endeusar um jogador, mas alguém dizia, não, foi a malta da Roma a apresentar-se, foi a leitura, é a contrária, é. Isto é o que te espera se fores grande.
Isto é a Roma. Dybala, isto é a Roma.
E essa percebes leitura é completamente contrária.
Percebes onde é que estás? Isto é a Roma.
Yeah.
Isto não é um clube Zeco. Eu acho aquilo uma abordagem muito... muito
pá, estava muito uma multidão incrível.
Sim, comentem vocês que eu já disse.
Não, eu só quero dizer isso. Até olha, eu queria falar, até por causa do Enzo, que está a deixar muitos benfiquistas em...
Em
êxtase, que é o meu caso, que tu, pá, que acho que vais... Pronto, não engana, acho que aquilo é mesmo craque.
Fica cá aquele aninho bom e depois vai-se embora?
Ah, João, pois, a gente, é o que é, não é? Mas pode ser que não, né? Pode ser que a vertente desportiva fale mais alto. Pá, não sabes.
Mas se o gajo sair no final do ano por 60 ou 80 milhões é porque isto correu muito bem, não é? Portanto, nada contra também.
Desculpa, acho que devemos final da Champions do Enzo primeiro.
Sim, sim.
Antes de pensar nesses
filmes. Não, mas eles é que já estão a falar das vendas.
Não estou a falar da venda. Tudo. Se ele sair, eu não sei qual é a cláusula, sei lá, não faço ideia, se alguém chega acaba, eu não estou a dizer vamos já vender o Enzo. Estou a dizer que se isso acontecer, é porque é sinal que isto correu tudo sim. Muito também.
Mas eu acho que se ele for bom, é óbvio que ele sai. Ninguém fica aqui.
Sim, mas devemos acarinhá-lo, claro. No sentido de não, no sentido, acarinhá-lo não.
Carinhar
tipo esta questão do endeusar.
Endeusar, não.
É sim, olha.
Mas não está a caminho disso?
Isso, claro, eu acho que explica-se um bocadinho pelo contexto barra cultura do país, digamos assim, ou mentalidade do país. E muitas vezes explica-se pelo o grau de reconhecimento que o jogador tem no futebol mundial. Mas nós lembrámos-nos da apresentação do Rui Costa, certo? Ou da volta do Rui Costa. A questão do Aimar. Jogadores desses, ou um Jonas... O Jonas não era tão vinha de Valência, mas o Aimar é um nome reconhecido a nível planetário. Vamos imaginar, pegando um rival, o Ronaldo, como se fala agora, regressava ao Sporting. É normal que o Ronaldo tivesse um
100 milhões
de 40 mil pessoas nem Alvalade a recebê-lo.
Na primeira semana.
Se um Cristiano Ronaldo desta vida, vamos imaginar, um craque do outro mundo viesse para o Benfica, é normal ter 40 mil pessoas no Estádio da Luz a recebê-lo. Agora, o Enzo, na minha opinião, não, porque não é um jogador reconhecido, no sentido, é bom, mas nem toda a gente vê o campeonato argentino, o River Plate e tudo mais, nós já sentimos que... Agora, se o Enzo for bom, mostrar todo o seu valor, ser um Enzo Pérez dentro do campo, digamos assim, por que não um dia ter uma música dele? Eu não vejo isso uma coisa horrível, digamos assim, acho que o Jonas tinha a questão da vénia, muita gente gritava-se Jonas.
O Sérvio também.
Sérvio,
pronto,
exemplo.
Lá está.
Esse foi um exemplo que me tirou do sério.
Exatamente. Isso para mim, lá está, é o equilíbrio. Mas quem é o Sérvio dentro do Benfica? Agora, quem é o Jonas dentro do Benfica? Se calhar é o melhor jogador da última década.
Sim, sim.
Assim de longe. O Cardoso, porquê que tinha uma coisa? Porque é o melhor marcador estrangeiro da história do Benfica. É um jogador que pá, deixou marca no clube. Mesmo um Gaetano. Teve os melhores anos da carreira dele. Eu não vejo porquê não ter músicas para esse tipo de jogador. Agora, dizes-me assim, quem é que seleciona que deve ser o jogador que vai ter a música? É um bocadinho pá, o equilíbrio das pessoas, o reconhecimento que vêem nelas, não é qualquer um, na minha opinião, que tem que ter uma música ou que deve ser endeusado como um craque.
Sim, mas eu não quero levar isto para o aspecto musical em si, sim. Porque isto depois...
Sim, sim, sim.
Eu sei,
mas é um tema que se fala muito também hoje em dia.
Já participaram na prova cegas do Got Talent e eu não Não, já estou a ver o Picado já a preparar para sacar, para liderar ali.
Eu por acaso sou forte nas músicas.
É bonito. Mas ainda vais ter aqui tanto.
Não, mas eu acho que há aqui... Acho que se tem que fazer aqui diferenciação entre uma coisa que foi a apresentação do Dybala, ou de Dybala, e aquilo que os turcos fazem com qualquer manco que chega lá à Turquia. há aqui um número de diferença entre as duas coisas. E isso entra um bocadinho no bom senso que o João da frente estava a referir. Que é só isso. Quando eu fui à apresentação do Aimar, como é óbvio.
Uhum.
O Aimar, estás a brincar? Eu tenho uma camisola do Aimar. Eu tive um prazer, um gosto, um orgulho do caraças ter um jogador daqueles do meu clube.
O Simão também teve a apresentação num dia aberto ao público, não sei o quê.
No estádio antigo ainda. Não vejo absolutamente nada contra isso. O problema não é problema. E eu volto a insistir. Isto, eu acho que já havia esta desconfiança, esta lógica de só interessa ao Benfica e os jogadores não interessam para nada, que eu não sou necessariamente contra isso. O problema é que isto traz-nos outras... Isto tem consequências, e as consequências é que dá-me a ideia que alguns jogadores não sentem aquele carinho extra dos adeptos, e depois acabam por sair, e quando saem não há, assim, há uma ligação, mas não há assim uma... Percebes? Não há uma coisa fora.
Pode ser injusto no balneário o Enzo ter isto. Sim, exemplo, e o Pinho, por exemplo, não ter,
O João estava a referir o Jonas. Como é que um gajo como o Jonas não sai daqui com um cântico daqueles como tinha o Deco, como tinha o Cardoso? Como é que é possível? O que é que aconteceu? Porquê? Porque já havia a lógica de o Jonas não interessa para nada, interessa ao Benfica. E eu acho que há jogadores que são, pelo aquilo que dão, por aquilo que jogam, por aquilo que significam, que são especiais e que parecem ser reconhecidos por isso. E que isso leva a que outros sonhem a chegar a esse nível também para receber esse reconhecimento. E nós hoje em dia não damos reconhecimento a ninguém. Eu chego ao ponto de ver que quando o grande farol, quando faz aquela cena, ei, marcou com o número 90, não sei o quê.
Ele a dizer Henrique Araújo, quase que deu para uma parte inteira.
Não, e há a grande parte do estádio que em vez de dizer o nome do jogador diz Benfica.
Eu digo Benfica.
Então explica. Acho que não é uma boa explicação.
Pois, porque...
Tu tens uma opinião diferente da minha, eu acho que é interessante ouvir.
Não, eu acho que... Eu tenho muita as dúvidas com a questão de endeusamento, sim. Honestamente.
Acho que não é equilíbrio.
Eu sei, tem que se procurar um equilíbrio, mas... Porque associo sempre à questão do Messias e acharem que apenas um jogador vai resolver todos os problemas, quando terá que ser sempre o coletivo.
Mas isso não é um exagero. Então, se o Benfica marca um golo, o gajo está a dizer o nome do jogador que marcou. Não, isso não é um exagero.
Mas sete, aquele golo do Rafa a passar por todos, na realidade foi uma jogada coletiva.
Sim, mas não. Percebes o que eu estou a dizer? Sim, não há um certo exagero de. Ou seja, por um pagam todos, porque o Maxi
Pereira
pagou nós e foi para o Porto.
Mas é o mesmo motivo que eu não canto as músicas do João Neme quando estou lá embaixo. Canto as outras, canto as do Benfica. Ou seja, quando estamos a falar de coisas individuais,
okay, estou a perceber.
No coletivo, quando é do Benfica, pá, não. Individuais, mesmo que sejam um grupo de...
Mas isso não é muito...
Pá, é... Isso para
não,
mim,
isso não é... Isso já é o overthinking. Isso não é overthinking.
Ah, talvez,
já,
mas isso sou eu. É um outro defeito,
não é? Pois, nós estamos a falar. Eu estou a tentar perceber a lógica da coisa.
Pá, eu acho que cantar música para os jogadores... Pá... Sei lá, música do Jonas, do Aimar...
O Gaetano não merecia ter uma música, por exemplo?
Ah, se calhar!
João, é bom que isso fique bem claro. Eu não estou a dizer que agora vamos cantar músicas a todos os jogadores do Benfica.
Sim, eu acho que o Gilberto, por exemplo,
o malta que fez a música do Gilberto.
Nós devemos reconhecer.
Isso é um bocadinho palhaçada.
Eu acho que é um bocadinho palhaçada.
E está divertida.
Está engraçada. Pá, e acho
mas
que
não vão cantar isso para o estádio.
Como é óbvio.
Mas não sei se não cantam.
Pronto, mas isso, lá
não,
está.
Mas aquilo pegou tanto com o grupo, até agora num dos vídeos que apareceu na internet, no, dos bastidores, ou o que é que foi.
Estavam a cantar.
Estavam a cantar a música, não sei o quê. Pá, eu acho que isso...
E os jogadores gostam disso,
tá? Yeah.
Pois, eles sabem disso.
Pá, mas, chegou a
mas
eles.
Foram os mais novos que sabiam, não era?
E toda a gente percebe que aquilo... Isso. Ouve lá, eu partilhei um vídeo de alguém a cantar uma música sobre um atleta, não é? E acusaram-me bullying digital, não sei o quê, não sei o quê. Mas alguém acha que o Gilberto, se uma pessoa está a cantar para o Gilberto, o Gilberto não é nenhum deus, não é? Também vamos acusar agora a rapaziada que fez a malta para o Gilberto, vamos acusá-los de bullying ao Gilberto?
Não, aquilo era um sentido divertido da coisa. Ou seja, deixa-me só dizer isso relativamente à questão de Ibala. O ano passado, qual foi a maior história do Benfica de mercado? Edinson Cavani.
Ah, sim.
Certo? O Cavani chegava ao Estádio da Luz.
Ah, depois.
Não era normal ter o estádio aberto e 40 mil pessoas?
Sim.
Estamos a falar do Cavani.
Estamos a falar de um clube que tinha 2 mil e tal, ou 3 mil pessoas a seguir um avião. Um avião pelo internet.
Pronto.
E tu
achavas mal o Cavani ser recebido com pompa e circunstância no Estádio da Luz? Não. Eu não achava, porque acho que... é uma figura de dimensão mundial.
Dybala foi muito mais que o estádio.
Eu sei.
É imponente, é bonito, é...
Lá está, mas isso é um bocadinho cultural.
É a cultura de Roma, claro.
Como é que se chama o gajo que ganhou a volta à Dinamarca?
Ah, a Dinamarca.
Quem? O Jonas Vingegaard. O dinamarquês foi recebido.
O Dinamarca, era isso que eu queria dizer.
Pá, que foi uma cena incrível, pá, mas é um gajo que ganhou uma prova mítica. Estás a ver? É só isso que eu estou. Cavani era perfeitamente normal.
Mas há uma vez é de já teres ganho alguma coisa e isso é a tua chegada só, ainda tens que provar.
Sim, mas o Cavani, o que é que tinha que provar em Portugal? O Cavani já tinha a sua dimensão mundial, é como o Aimar. Okay. Diferentes, gostas mais, gostas menos,
tinha,
não é isso
que estamos... Tinha que tirar o lugar ao Seferovic quando se viesse o ano passado, ou ao Gonçalo Ramos, não era...
O Cavani, eu acho que é uma figura que foi falada para o Benfica, e eu acho que era perfeitamente normal ter uma música e uma apresentação como a do Dybala no contexto Benfica, Portugal e tudo mais.
Não, eu não consigo... O que se passou em Roma, só para terminar, até para não estarmos a descambar, mas o que se passou em Roma foi de uma dimensão completamente diferente.
Certo.
Se me disserem que é um recado, isto aqui é Roma, ou será, os romanos estão contigo, ou pá, seja o que for, aquilo foi de uma dimensão que eu não me recordo assim, pá, dos últimos tempos de ver.
Na Roma nunca vi, e eu acompanho bastante a Roma, porque é um dos clubes que eu gosto mais.
É? Daqueles... Se falares de um atleta que tenha feito, um atleta que tenha 10 anos de casa,
o problema aqui é a dimensão daquilo, é isso. A Roma organiza uma coisa, aparecem 30 ou 40 mil gajos, a culpa é do clube?
Não,
acho que não tem problema, acho que até é uma espécie quase de fugindo, dizer como é que isto acontece?
Então, é assim.
Olha, vou-vos só dar este exemplo, já agora, eu já o ano passado reparei nisso e achava que gostava que o Benfica fizesse isso. Este ano voltei a reparar, estou a falar do Vitória Sport Clube, uma iniciativa do Vitória Sport Clube, e este ano reparei, perdoe-me, não sei se os adeptos do Braga se têm o hábito de fazer isto, se não, reparei que ou é hoje ou amanhã que vai haver um Braga Day, uma coisa qualquer, até acho que é na cidade.
É, na cidade, sim.
Pronto. O evento do Vitória é um evento aberto ao público, acredito que seja no centro da cidade, não sei bem onde é que é. Onde há uma comunhão incrível entre adeptos e equipa. Estás a ver? E eu, esta semana dei por mim, ou já do outro ano tinha visto isso, pá. O Benfica até podia fazer isso, estás a ver?
Até no Seixal. Até dentro do Seixal mesmo pode fazer isso.
Não, tipo no centro da cidade.
Mas no centro da cidade, no estádio. Se calhar engloba outras coisas, mas fazer em algum ponto de Benfica. Chamar os adeptos e visitarem e estar em contacto com os jogadores e ter os autógrafos. Eu acho que isso faz parte de uma aproximação que o Benfica deve ter para com os seus adeptos. Obviamente tem que ser uma coisa bem organizada.
Mas é aquele meio espetáculo.
Eu sei.
Aquilo, pá,
gostamos de espetáculos desse género. Gostamos da festa do Marquês.
Se tu vises as imagens, aliás, estás a falar no Marquês e toda a gente partilha o Marquês e pá, das cenas mais épicas do Marquês. Foi no ano em que não foi nada organizado.
Foi 2009, 2010.
Sim, sim, foi sim. Uma cena ao nível de epicismo mundial.
Eu andei a correr atrás do autocarro.
Sim, agora está a dizer que foi ficar de organizar um evento. E ia ser muito mais plástico.
João, mas tem que haver aqui. A questão da organização não é a organização do tipo. Não, estás a ver aqui a placa azul.
Estás a ver onde é que isto está a ir parar. Tudo plástico. Tudo o que o clube faz é plástico.
Sim,
esta mentalidade.
Ele também está a fazer um bocadinho o advogado do diabo, mas atenção.
Não, mas eu não tenho.
Mas então, o dia das modalidades
é
plástico.
A mentalidade vigente,
A questão é sempre,
não
para mim,
um jogador que
é aproximação. Tem que haver aproximação sempre. Para não se catalogar, não se começar com essas coisas do plástico, é estar com os jogadores. Quando se está com os jogadores, não é o jogador que está ali a 50 metros ou 100 metros e tu estás quase a dizer assim olá e ele quase não te diz.
É como no mundo da velocidade.
É aproximar.
Tem que ser verdadeiro. A questão é.
Claro. Porque eu acho que os jogadores gostam disso.
Já não é parvo. Mas portanto estamos a blindar cada vez mais. A verdade é que o balneário não se aproxima. E esse primeiro Marquês, a questão é, eu e o Mitro, nós estivemos a tocar em jogadores ali na frente dos gavas. Hoje em dia eles estão mais acima, estão distantes, só dizem adeus.
Mas esta cena do Vitória que vi era a apresentação da equipa. Pois que os atletas eram chamados à vez. Pronto. E pá, eu achei, e pá, isso em grandes imagens. Eu pá, gosto de ver isso. Muita gente, bandeiras. Pá, imagens incríveis. Bem, eu dei por mim, será assim tão... será que o Benfica não podia fazer algo do género? Estás a ver? No centro da cidade mesmo.
Eu lembro-me que o Benfica, a apresentação da camisola, já fez sendo no centro da cidade.
Pronto,
e um podia ser um bom motivo, né, para juntar algo.
Olha, a falar em camisola, recebi meio da DHL, quer dizer, que chega
não é o último clube, não é o único clube da cidade que, enquanto isso, em Vitória, quando é, ou seja, o Benfica, depois também há o Atlético, há o Oriental, o Lenses, o Sporting. Pá, isso também, parecendo que não.
Por isso é que eu também dizia essa questão de, às vezes, num ponto do Benfica juntar isso. Eu acho que tem que haver, o Benfica tem que se preocupar com os adeptos,
já que estamos a caminho do Norte, achas assim tão impossível o Benfica planear algo? Acham que era assim descabido o Benfica agarrar e planear, tipo, há bocado estávamos a falar de paredes, né?
Certo.
Que é sempre um festão para quem, para a malta do Norte que nos vê, já deve conhecer. Nós que somos do Sul vamos vendo em imagens, que é um fogo de artifício, que é uma coisa sempre
brutal.
Brutal. Achas assim tão descabido, tipo, não vou dizer a apresentação da equipa, mas tipo isto que o João disse, uma apresentação do equipamento, por exemplo.
Acho que é provável que a polícia não autorizasse.
Eu vou dizer uma coisa, descentraliza.
Tu és a pessoa, o João é a pessoa que acha que o Benfica devia, em alguns jogos,
de modalidades,
jogar em casa,
fora.
No Norte.
Eu até digo mais, eu acho que o Benfica devia descentralizar algumas das modalidades a 100%.
A 100% não, porque o fator casa é
nem
sempre importante.
Nem que jogar à fase final, ou fosse o que fosse. Agora,
eu sinto que o Benfica tem que...
Há modalidades
que tem que levar...
Os jogadores estão quase todos no Norte.
E o apego das pessoas é diferente. Agora, vamos ser injustos para o pessoal que está mais a Sul. Pá, percebo isso perfeitamente. Por isso é que eu digo, há jogos de modalidades que são jogos, digamos, com resultado praticamente certo, que os benfiquistas do Norte adoravam, ou de Chaves, de Vila Real, irem a um jogo do Benfica, que muitas vezes não estão um ano todo sem ver o Benfica, irem lá ver.
Estamos a focar-nos no Norte, mas nós demos esse exemplo quando o Benfica vai a Sines, por exemplo.
João, mas isso é possível fazer?
É isso que está a perguntar.
É possível fazer?
Não, o Benfica já fez, por exemplo, jogos de futsal. O Benfica tinha um protocolo com a Casa da Barrada. Havia um jogo por ano em que ia jogar à Bairrada, ao Luso,
jogo de campeonato.
Podes, não sei quantas vezes por ano.
Acho que o máximo é 3 vezes, não tenho a certeza ainda dos regulamentos. Mas pode fazer isso, o voleibol já chegou a fazer isso. Há várias modalidades que chegaram a fazer isso. Agora, hoje em dia, pronto, o Benfica está muito na questão de em casa e casa. E agora, eu sinto que há jogos que tu vais ganhar, não é pelo fator casa própria, digamos assim, que vai perder ou não, que devia fazer isso. Devia ser uma obrigação de parte da estrutura de pensar assim, pá, aquelas pessoas do Benfica, do interior principalmente, eu penso muito no interior, que estão muito longe do Benfica, é muito difícil ir em qualquer jogo do Benfica, mesmo sendo da Norte, terem jogos das modalidades lá. E há bons pavilhões por esse país fora, eu acho que o Benfica devia fazer isso e contribuir para a descentralização do Benfica.
Começou isto, a conversa começou com a questão das camisolas e dos eventos do...
Do Dybala.
Do Dybala e pá, dos eventos que o Benfica podia ou não fazer.
Eu não sou nada contra ele, eu não vejo qual é o problema, não vejo aquilo como um endeusamento do jogador.
Deixa-me só dizer isso do Dybala. Eu olhei para aquilo do Dybala de duas formas. Uma, obviamente, é o Dybala, é um nome, pá, mundialmente conhecido, é um jogador carismático. Eu acho que é um bocadinho também a responsabilização do Dybala ali. Que é assim, quem era a maior referência da Roma? Totti. Eu não estou a dizer que o Dybala é o novo Totti, mas é, Dybala.
Eles precisam.
Nós queremos crescer. Nós estamos aqui no quinto lugar. Queremos crescer para a Liga dos Campeões e se calhar daqui a 2 ou 3 anos chegar ao título. Tu tens que ser uma referência daqui. E precisa de uma referência. Olha, nós vamos fazer isto para demonstrar que nós acreditamos em ti, queremos que sejas tu o novo número 10, ou o novo.
E ele próprio,
pá, o novo ídolo da massa. E pronto. E é um bocadinho a responsabilidade. Toma lá, Dybala. Isto é para ti. Agora é a tua vez. Nós estamos aqui cá fora a apoiar. Eu não vejo mal nenhum nisso. Se foi essa, estou a dizer a minha interpretação daquele momento. Foi incrível. Foi brutal. Foi. Agora, não temos que ser iguais à Roma. Não. Mas podemos fazer algumas coisas com determinadas estrelas a nível mundial que algum dia venham parar à luz desta dimensão. Não vejo mal nenhum nisso.
Mas isso é dizer, não?
Ia dizer o que o João disse.
O guião estava escrito?
Não, eu acho que o problema é a falta de equilíbrio. É nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Portanto, nem todos os jogadores são como o porco do Maxi Pereira, perdão, Mini Pereira. Nem todos são como o Jonas, que mereciam ter tido um bocadinho mais Não é reconhecimento, o Jonas obviamente tem todo o reconhecimento dos adeptos do Benfica, mas é sempre assim um extra, algo que levasse para... Que a malta quando eu visse começasse, se a malta vir o Cardoso vai ser tudo, tenham cuidado, logo, o Jonas não tem. É estranho, eu acho que isso é estranho. E portanto, não acho que todos os jogadores do Benfica tenham que ter assim esse carinho especial, mas aqueles que dão assim...
Os especiais?
Os especiais, e toda a gente entende o que é aqueles jogadores especiais.
Foram os que falharam nessa altura, a não criar o cântico?
Nem tudo parte das claques, esse é outro problema, é acharmos que temos que estar com o sentadinho na cadeira à espera que os outros façam alguma coisa. Pá, porra, temos 40 mil red passes vendidos, as pessoas podem tomar a iniciativa de fazer qualquer coisa. E já vi acontecer várias vezes cânticos a virem de partes que não são necessariamente lá de baixo. Normalmente aqueles mais simples, o glorioso é saber, sim, e por aí sim, fora. Sim. Portanto, nós não temos que estar com o sentado na cadeira à espera que os outros façam por nós. Se eles não façam, é pá, alguém que faça. Agora, se calhar não é o Aienzo e não sei o quê, se calhar são outras coisas. Mas eu acho que tem que haver um equilíbrio. Eu acho que nós temos que saber reconhecer aqueles que dão um extra e que são especiais. Que nem todos são, mas aqueles que são, acho que devem ser acarinhados até para passar uma mensagem para os outros. Sim. Que, olha, se vocês derem tudo e derem 100% e respeitarem o emblema e superarem, vocês vão chegar a este patamar e vocês vão ter este reconhecimento.
E há uma coisa que às vezes dizem, os jogadores não podem ser tratados como especiais. E eles dentro do balneário, sabe? Quem é que dentro do balneário do Benfica na altura não sabia que o Jonas era especial? Toda a gente sabe. Sim, claro. Os próprios colegas sabem que ele é especial. Qual é o problema disso? Não há problema absolutamente nenhum. Eles não vão ficar chateados por o Jonas ter um cântico. Não, isso depois começa-se a criar várias teorias à volta do Benfica que não são verdadeiras. Os especiais têm que ser tratados como especiais. E ter uma música é uma forma carinhosa de o adepto tornar especial.
Pois é isso.
Muito bem. Se calhar podemos terminar com cada um a cantar a sua música, não?
Eu não tenho músicas para os
jogadores. Não tens música para os jogadores?
Não, eu não gosto de jogadores. Depois de dizer isto, agora não é assim. Não, então olha, melhor ainda do que estar a cantar é, se houvesse um jogador hoje, merecia um cântico.
Qual
se...
seria?
Quem?
Neste plantel?
Sim. Tirando o Gilberto, claro.
Ai. Caramba. É complicado.
Tenso. Rafa, na minha opinião.
Não sei.
Se tivesse, não quer dizer que eu queira uma música para o Rafa. Estou a dizer dentro daqueles.
Quem é que é o mais importante?
Otamendi, para mim.
Tenso também.
Não é tenso, é polémico.
É complicado.
Este não é tenso.
Mas já podemos, agora que estamos a caminho do norte, podemos pedir uma música que eles já tenham para ele, já feita. Algumas coisas.
Olha, se calhar
eles têm. É o que é? Qual é a figura? Pois pronto.
Ele não chegou a capitão no Porto. Ele chegou a capitão no Porto.
Não.
Não.
Pois se calhar nenhum, não é? Se calhar nenhum. Mas já está, mas isso não tem.
Não é? Se calhar nenhum, grande lata. Se grande lata.
Escolher um. Portanto, tens que escolher.
Se há algum.
Se há algum, aí não. Para mim não. Não.
Se calhar fui eu que expliquei mal. Se há algum.
Eu percebi. Se tivesse que escolher um.
Também eu.
Se não fiz mal a pergunta, o que eu estava a pensar é se há algum.
Não, para mim não.
Neste
momento, não.
Pois eu também acho que não.
Sim.
Porque também é muito momento, porque assim, se um jogador dispara e faz brilhantes exibições, não vejo porque mal não se vá fazer.
O ano passado merecia.
Não. Uma época, não sei se chega.
Mas foi uma época brutal em que foi um exemplo de superação em que o gajo aos 95 minutos estava a correr para trás mesmo que para ir atrás do Zé Edu.
Não vejo porque mal.
Eu também não via mal nenhum no Darwin.
Uma época só, eu acho.
Porque
que é
não
pouco.
Só dava tudo, como estava a jogar muito à bola.
Mas uma história centenária.
Então há um tempo mínimo para o jogador ter um cântico.
E depois, se vamos a criar critérios em cada cântico de jogador, nunca mais saímos daqui.
Pois. Eu acho que é aquela cena do pensar demasiado, o overthinking. Não sei, devia haver uma expressão portuguesa interessante para isso, mas não há. Às vezes parece que pensamos demasiado nas coisas e não gozamos o momento.
Certo.
Oh, não olhamos para aquilo que nós temos. Não, isto está bom, estou a viver
o momento.
E não posso festejar porque já há três cérebro. Vezes. Ai,
não,
já,
a questão
já
é: faz um cântico para o Darwin. Daqui a um mês já está no livro.
Já foi para o Alavilá.
É um bocadinho assim. Eu percebo.
Olha, eu vou fazer um cântico para o jogador porque depois ele não renova e vai para o Porto.
Não,
eu acho que a lógica é um bocadinho.
Não, essa ainda não é o ir embora. É a questão mais de.
Não fez, ainda não foi campeão pelo clube, pronto. Não, não deu títulos ao clube.
Nós às vezes
uma história.
Parecemos o corno que não ultrapassou aquela
cena. É uma história
tão grande. Não consegue ser feliz.
Sim, certo.
Uma história tão grande como a do Benfica.
Estamos com o pé atrás,
referências, não pode ser só uma temporada.
Mas nós estamos sempre à espera que os gajos nos traiam.
O Caminho faz uma temporada.
Que nos deem razão. Estás a ver? Estes gajos são todos uma merda. Nós estamos sempre à espera disso. Nós estamos sempre à espera disso, Tibério. Assume. Nós estamos sempre à espera que os jogadores nos traiam, que se vão embora, porque são todos mercenários. A lógica é um bocado essa. Por isso é que muitos nem
o João André Almeida quer ficar, todos querem pô-lo fora.
Quem?
O André Almeida quer ficar, então.
Mas o André Almeida cabe naquela.
Pá, temos hoje, por exemplo, temos que arranjar um cantinho.
Tu estavas a dizer a questão das referências. Eu acho que o Pizzi é uma referência da última década, mas eu acho que o Pizzi não merece uma música.
Eu também acho que não.
Pronto. Pá, eu acho que é um bocadinho o grau qualitativo
da qualidade.
O Darwin, várias vezes ouvi. O gajo a fazer sprints para trás para defender. O Darwin sempre perdeu 100%.
Os cavalos também correm muito.
Marcou quantos gols?
Não foi eu, eu não estou a dizer que para mim merece no sentido. Ah pá, vamos já fazer.
O que estou a dizer é que não me choque.
Exato, não me choque.
Isto também está a ver. É só preto ou branco para vocês.
Exato, é. Não há equilíbrio. Não. Mas o Benfica é muito isso. Mas é verdade.
O gajo marcou grandes gols, fez grandes exibições, dava tudo. Não era um gajo que estava lá à frente à espera da bola. O gajo
marcou contra a Bessade, ele não marcou mais ninguém. Se não fosse a Bessade.
O problema, eu acho que é este. E vocês comentem se quiserem, senão podemos fechar o programa. É que eu acho que desde Maxis e Cebolas e esses gajos todos e patrões, nós estamos sempre à espera que os nossos jogadores nos traiam ou vão parar aos outros clubes. E por isso é que nunca lhes fazemos cânticos, que é para depois não sermos os cornos. Outra vez.
O Paulo Sousa teve cântico.
Eu acho que a minha teoria é essa. Agora vou comentar vocês, se quiserem.
Eu estou aqui a tentar fechar a música, pá, não consigo.
Podemos pedir ajuda do público para o que falta da música.
Podemos pedir ajuda do público. Temos aqui duas para fecharmos.
Exato, duas.
Temos aqui dois. Como é que se diz? Dois
refrões para cantar.
Dois refrões para cantar, ok? Uma é Marco Paulo, não é? Não, qual é a música de quem?
Mãe querida
é de quem?
Agatha.
É da Agatha.
Agatha. Exato. Temos aqui Agatha. E temos aqui a música do Zartacão, ok? O desafio para este vídeo...
É completarem,
ok? Então, a da Agatha...
Aí não faças isso. Não, pá. Desculpa, peraí.
Já está a pensar nos benfiquistas,
Está mal, peraí. Nós já vimos o que é que vai acontecer. Não vamos dar esse tiro no pé. Não vamos. Ou alguém tem alguma coisa, ou então não vamos incentivar a que apareçam mais vídeos no TikTok, porque são aquilo que são. Porque é o que vai acontecer.
Vais também no TikTok?
Tenho, mas isso podemos fazer outro programa. Pá, porque é absolutamente horrível.
Não é o TikTok,
é horrível.
O TikTok é a maior ferramenta.
É horrível.
É a maior ferramenta.
Hoje em dia tem mais gente acima de 30 anos
do que eu trabalho em redes sociais, aquilo é altamente viciante. As crianças deviam estar longe daquilo.
Ah, mas isso é outra coisa.
Aquilo é estupidificante, meus amigos.
É, mas agora repare só uma coisa: os dados mostram que a maior parte deste momento já é acima de 30 anos que utiliza aquilo, já não é os mais novos.
Claro.
Agora são os gajos que foram fazer os cânticos a baterem.
Não. Tem muitos vídeos de Beat Yourself, tem não sei o quê.
Tem muitos vídeos de autoajuda.
Claro, aquilo é só um curso, é normal que os psicólogos vão para lá.
A vender Bitcoin, não sei o quê. Há muitos cursos. Bom, como vos disse no início do programa, estamos então a caminho do norte do país, onde iremos gravar uma tertúlia com benfiquistas do norte. E pronto, espero que tenham gostado deste pequeno vídeo, deixem aqui também a vossa opinião sobre os temas que debatemos aqui nesta viagem e nós voltamos em breve com mais um vídeo. Um grande abraço.
Até já, Horta!